Olá, eu sou o Lucas Matoso e começa agora o Facon News Mídia Digital. Nesta reportagem, você vai ouvir histórias de pessoas que ainda se apegam aos meios analógicos de comunicação. Quando o assunto é música, sabemos que muita gente ainda recorre aos meios analógicos ao invés de ouvir no queridinho Spotify. A Recording Industry Association of America, importante organização comercial que representa gravadoras e distribuidoras estadunidenses, publicou um relatório semanal em 2020 que revelava que as vendas de vinil tiveram um significativo crescimento, ultrapassando até mesmo a de seu sucessor, o CD. Sentimento de nostalgia, qualidade do som ou até mesmo a moda. Esses são alguns dos fatores que fazem os ouvintes do mundo inteiro escolherem esse formato clássico para ouvirem suas músicas. Conversamos com Marcos Lamas, um amante da música que prefere escolher os meios analógicos, como vinis, fitas e CDs, para entender um pouco mais sobre esse assunto. Marcos revela que dois motivos principais ainda o fazem escolher o vinil.
O primeiro deles é a qualidade. A música analógica não é uma música compactada como o streaming, então ela não perde as altas frequências e as baixas frequências que são cortadas no streaming para deixar esse arquivo menor e mais fácil de ser distribuído. A experiência de ouvir um vinil é muito mais próximo do que o artista quis colocar naquela gravação. Torna a experiência mais próxima do que o artista quis gravar. E a segunda é mais pela experiência de pegar um vinil, colocar para tocar, olhar o encarte, acompanhar a letra. É uma coisa mais, quase um ritual colocar um vinil para tocar.
E a coleção de vinis de Marcos já vem desde o ano de 1982.
Eu mantive a minha coleção, não é uma coisa de recente, é uma coisa desde que eu comecei a colecionar discos lá em 1982, e depois com a chegada do CD no mercado brasileiro também, eu mantive as minhas coleções. E depois mais tarde acrescentei as fitas de rolo. Então eu mantive a minha coleção, não é uma coisa de agora.
Mas Marcos deixa claro que quando o assunto é lançamento, é difícil resistir à praticidade dos streamings.
Mas é importante a gente falar também que o streaming tem seu valor. Apesar de ser uma música com a qualidade mais baixa, ela é muito mais prática. Então vai muito do que você espera da música. Se você quer ouvir um lançamento, uma coisa que acabou de ser lançada, que você quer ter acesso, não tem nada mais prático que o streaming, né? Para você levar pro carro, levar num fone de ouvido, pro celular, é muito mais prático. Mas se você quer apreciar a música mais voltada para a qualidade da gravação, não tenha dúvida que a preferência sempre vai ser a música analógica.
A primeira fotografia de que se tem registro no mundo é datada do ano de 1826 e foi feita na França por Joseph Niépce, em um processo que durava 8 horas. Já a câmera fotográfica surgiu em 1839, porém ganhou popularidade por volta de 1888, quando a marca Kodak foi lançada. Será que depois de quase 200 anos na era digital, a revelação de fotos ainda se mantém popular? Falamos com Maria Gabriela Dias, estudante de 20 anos que não abre mão de revelar fotos de momentos que considera especiais, costume esse que veio de sua família.
Eu não sei, eu acho que eu aprendi com as minhas avós, principalmente a minha avó por parte de pai. Ela sempre gostou muito de foto e ela revelava também. Então eu acho que eu aprendi isso com ela, assim, veio daí o costume. Então, às vezes, quando tem alguma ocasião especial, assim, que eu queira lembrar, eu revelo algumas e guardo, não que, assim, na maioria das vezes eu confesso que eu nem olho muito. Mas não sei, eu gosto de ter assim.
Mas por que revelar a foto se podemos tê-la no celular? Para Maria Gabriela, o motivo é bem especial.
Acho que revelando a foto eu tenho a sensação de que aquele momento está guardado de uma forma mais concreta do que só ficar no celular, sabe?
Sabemos que nos dias atuais, nos quais temos quase tudo que precisamos dentro dos nossos celulares, não é preciso ter uma câmera profissional para se tirar boas fotos. E é essa a realidade vivida por Maria Gabriela.
Eu costumo revelar as fotos tiradas pelo celular mesmo. Eu não tenho câmera analógica, então são pelo celular mesmo. Agora eu gosto muito de Polaroid, eu mando fazer as Polaroidzinhas, então eu revelo. E eu acho que as Polaroids elas são até mais fáceis de eu ver depois do que as fotos comuns.
Como bons brasileiros que somos, Um dos pontos a se considerar na hora de revelar uma foto é o preço que pagaremos pelo serviço. Para Maria Gabriela, o custo vale a pena.
Eu acho que vale a pena, igual eu falei, eu não revelo muitas fotos, assim, eu seleciono algumas de momentos que eu considero mais especiais, e aí são essas que eu revelo, e eu acho que selecionando bem, assim, alguma coisa que você queira realmente lembrar, que você queira guardar, eu acho que vale a pena, é uma coisa legal pra você ter, pra você... Enfim, é uma memória, né, que, igual eu falei, fica de uma forma mais concreta do que no celular, e tá ali pra você lembrar sempre que você quiser, assim.
Por volta do ano de 1439... o mundo conheceu a prensa pelas mãos do alemão Johannes Gutenberg. Sua invenção permitiu que livros e textos, antes escritos manualmente, pudessem ser impressos, e dessa forma popularizou-os, já que assim eles deixavam de ser uma exclusividade da nobreza e do clero. Conversamos também com Rosenildo Luiz Fayer, mestrando em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Rosenildo ainda utiliza meios analógicos para estudar, e diferente de muitos estudantes que estão sempre com seus notebooks e tablets ao alcance, ele prefere imprimir seus textos ao invés de lê-los em PDF.
O grande motivo de estar imprimindo os textos em PDF é que, primariamente, as telas, com a claridade, ela distrai a nossa mente, não conseguimos termos uma concentração 100%, e com isso diminui a questão da aprendizagem. E por isso, a minha preferência é em imprimir os textos. Contando que concordo que há uma facilidade, pois já está tudo ali, né? É só abrir a tela e estarmos lendo. Mas eu ainda prefiro estar imprimindo e lendo no papel, porque aí eu não tenho a claridade da tela para estar divergindo a minha concentração.
Rosenildo se formou na faculdade já nesse mundo digital, mas mesmo assim não abria e nem abre mão dos textos impressos.
Eu pesquisava em livros, bibliotecas, e digitalizava tudo no Word e entregava digitalizado ao professor. Ainda quando ele pedia para me enviar pelo e-mail, eu enviava, mas todos os meus trabalhos foram digitalizados no Word e separados, e sempre que era possível, eu preferia sempre estar entregando ele o trabalho físico.
Para seu mestrado, que precisa de muita pesquisa e leitura, Rosenildo ainda prefere realizar suas buscas em bibliotecas.
Algumas das minhas pesquisas eu ainda as faço na internet, de uma forma muito sucinta. Mas eu procuro sempre dar priori à biblioteca, não só da universidade, como bibliotecas municipais, cuja qual nós temos na nossa cidade. Porque ali se há todo um preparo e uma volta do local, justamente para ensino. Então, o silêncio é mais absoluto, né? As pessoas que ali estão com o mesmo propósito de leitura e guarda, né? De extração daquilo cuja qual elas têm a necessidade de extrair do texto. Então, eu prefiro ainda estar nesses locais, porque eles são preparados para que nós possamos estar fazendo realmente aquilo que nos propomos a fazer, estarmos concentrados naquilo que estamos fazendo.
Para Rosenildo, há pontos positivos e negativos da grande utilização das mídias digitais. Ele defende que é preciso ter cuidado ao utilizá-las, principalmente durante os estudos. Rosenildo usa amplamente a tecnologia em seu trabalho, já que é motorista de aplicativo, mas ainda assim, ele prefere o meio analógico em algumas situações.
Atualmente, no meu trabalho, eu utilizo as formas digitais, porque é a tecnologia chegando, nós temos que estarmos aprendendo, mas eu ainda prefiro estar fazendo os meus estudos, as minhas questões, de uma forma mais analógica.
Você ouviu o Facon News Mídia Digital. Nossa reportagem contou histórias sobre pessoas que ainda se apegam aos meios analógicos de comunicação. Apresentação de Lucas Matoso, reportagens de Júlia Lamas e Maria Clara Magalhães e edição de Matheus Domit. Essa produção é parte dos trabalhos realizados na disciplina Mídia Digital 1. Do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. A orientação é do professor Ricardo Bedendo. Continue sintonizado na Rádio Facom.